Senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez aqui no seu podcast semanal, ou não, porque eu não lembro se a gente fez podcast. Aliás, a gente furou o podcast que a gente ia fazer o
E
pré-jogo.
por isso o Liverpool não ganhou.
É por isso o Liverpool não ganhou, porque a gente não cumpriu aqui. Então, se a gente teve crédito no outro, nesse momento a gente vai aceitar o descrédito pela não vitória do Liverpool. Mas estamos aqui mais uma vez para comentar. Não só o jogo do Liverpool, como também toda a rodada da Champions League, porque dar palpite errado em um jogo só é muito fácil. Difícil mesmo é errar todos. Ao meu lado aqui, mais uma vez está ele, o homem que tem a elegância de Joel Matip, o homem que argumenta com a classe de Markovic, o Sarribol de Maringá, ele, João Marcos.
Acusações falsas, como toda entrada. Porém, boa noite, boa tarde ou bom dia, seja lá o horário que você for ouvir esse belíssimo podcast. E eu gostaria de dizer que eu consegui fazer um trato com os deuses do futebol e eu peguei o vírus que o Firmino tinha antes do jogo, o que permitiu ele jogar e agora eu fiquei doente pra caramba e talvez eu desmaie no meio do episódio, mas foi por uma boa causa.
O que, assim como citado no podcast anterior, não necessariamente é uma coisa ruim, porque se tem algo que a gente aprendeu é que pessoas doentes rendem muito mais do que saudáveis. Comentando sobre o jogo, na terça-feira o Liverpool jogou contra o Bayern, num jogo excelente no primeiro tempo e extremamente chato no segundo. Saímos de Anfield com um 0-0. O que você pode interpretar aí de duas maneiras. Se você é uma pessoa extremamente pessimista, você vai olhar para um time que dominou o jogo e não conseguiu marcar, apesar das enormes chances criadas, que vai ter que decidir fora de casa, com o nosso péssimo recorde aí nos jogos fora na Champions. E com o Bayern que simplesmente não perde em casa jogando jogos decisivos, apesar de todo ano o Bayern ser eliminado, mas ele nunca perde. Porém, se você é uma pessoa otimista, você vai olhar para esse jogo e perceber que a gente segurou um clean sheet contra o Lewandowski jogando com o quarto zagueiro e com um volante improvisado na zaga, e aí agora a gente precisa fazer aí um gol fora para complicar os alemães de vez. João Marcos, você é uma pessoa positiva ou negativa analisando o jogo?
Bom, com as circunstâncias dadas e como uma pessoa vendo pela primeira vez na vida o Bayern de Munique jogar, desde amistoso contra o Liverpool, porque a gente fez 3-0 numa pré-temporada aí, eu acho que foi um bom resultado, porque o clean sheet era muito mais do que eu esperava, com o Matip na zaga, e principalmente sem o Van Dijk, eu não achei que seria possível a gente concluir um fato desse tamanho. Mas é isso aí, a positividade sempre. E se a gente falhar, tem a Premier League aí ainda.
Se a gente falhar, tem outros campeonatos. Nós somos o eterno tweet da polícia surpresa, falando parabéns aos times que venceram, aos que perderam, segue em frente, tem outros troféus. Eu nesse jogo, particularmente, sou uma pessoa extremamente otimista, porque primeiro que eu nem sabia que era possível segurar um clean sheet sem o Van Dijk. Eu achei que a partir do momento que o Van Dijk não entrasse em campo, a gente já entraria perdendo de 1 a 0. O que, justiça seja feita, nós tentamos de todas as maneiras no início do jogo. Alisson
Não
saindo
foi por
jogando.
falta de esforço.
Não foi por falta de esforço que a gente não tomou gol. Inclusive, a defesa estava extremamente comprometida em ser eliminado já. Mas nunca se sabe o que esperar de time alemão, porque ninguém assiste os times alemães jogarem. Matip ali no começo do jogo tentou entregar, Alisson tentou entregar. Robertson tentou entregar, mas mesmo assim os alemães recusaram a fazer gol em atitudes covardes, e é preciso ser ressaltado aqui. Mas olhando pelo lado positivo da coisa, eu fico feliz. Se me oferecessem um 0-0 antes de jogar, aceitaria sem dúvida. E ainda teve o plus do Kimmich ser suspenso para o próximo jogo, que para mim foi o melhor jogador em campo do lado deles. Pode falar ali do Thiago Alcântara. Pode falar do Ravi ali, que jogou muito bem, mas o Kimmich cortou tudo daquele lado e eu acho que vai ser extremamente complicado para eles no jogo da volta. Suas opiniões sobre os jogadores e o jogo em geral?
Então, eu acho que além de muito importante o Kimmich ter sido suspenso para o próximo jogo, o Robertson conseguiu não ser suspenso mesmo fazendo um monte de falta estúpida e tomando olé do Gnabry em toda a oportunidade que ele tinha. Mas assim, olhando o jogo no geral, especificamente o primeiro tempo, o Bayern começou amassando como se estivesse até jogando em casa. Se você considerar ficar tocando a bola atrás e jogar em casa. Mas foram uns 20, 30 minutos de total dominância dos alemães. E graças a Deus eles não sabem fazer gol, porque o Lewandowski é um baita zagueiro. E depois desse ponto, desse susto até que a gente levou, a gente conseguiu igualar e até terminar melhor o primeiro tempo que eles. Até por algumas infelicidades do Mané, porque a gente sempre sabe que se o Mané não estiver caindo na hora de chutar, a chance dele errar o gol é muito maior. E todos os chutes dele, nenhum, ele estava caindo, então eu nem me animei com esse primeiro tempo dele.
O Mané, para quem não sabe, o grande problema do Mané é pensar antes de fazer o gol. Todas as jogadas que ele não pensa, ele consegue concluir. Mas todas as jogadas que ele para, pensa, tem o tempo de analisar a jogada, sempre dão errado. Sobre o primeiro tempo, como você falou, se você considerar tocar a bola na parte de trás sem tentar fazer o gol, jogar em casa, então sim, o Bayern foi melhor. E o Chelsea não nos deixa mentir, porque é isso que eles vêm fazendo aí todos os jogos da temporada. O único lance de perigo real do Bayern foi uma tentativa do Matip de fazer um gol contra e provar que não era possível segurar o clean sheet sem o Van Dijk, o que era o que todos esperavam. Mas mesmo assim, o Alisson aí, talvez, uma falta de comunicação entre eles. Não sei se é uma questão do idioma, não sei se foi falta de treino. O Alisson não sabia que ele tinha que tomar o gol naquele momento. Então, ele acabou aí meio que por acaso defendendo a bola. E aí, a partir daí, foi domínio total do Liverpool. Talvez, assim, tenha faltado um pouco de criatividade. E era um jogo que. A grande real sobre esse jogo é que chegou um momento que o Klopp olhou e falou assim: não, eu não acredito que a gente vai segurar o clean sheet sem o Van Dijk. E o Kovac olhou e falou assim: eu não acredito que a gente vai sair daqui sem perder. Então os times meio que, vamos deixar acabar do jeito que tá. Tanto que o Klopp aí colocou o Milner para segurar o resultado no segundo tempo, colocou o Origi para fazer o que o Origi sempre sabe fazer, que é ficar correndo de um lado para o outro sem necessariamente oferecer perigo. E aí o Bayern que. E aí o Nico Kovac trocou o James Rodríguez no segundo tempo, quando ele descobriu que o James Rodríguez estava em campo, o que eu também não fazia ideia até o momento que o James Rodríguez foi substituído. E o jogo se deu assim, não foi um jogo lindo tecnicamente. Na verdade, assim, esse é o perfeito jogo para você falar que assim, foi um jogo técnico, que é nada mais, nada menos do que uma
Jogo
metáfora para
bosta.
você usar um jogo bosta. Então você fala que foi um jogo técnico para não decepcionar os torcedores que estavam ali.
Ainda falando sobre o Matip, o Mané, etc. O Matip, ele conseguiu provar que quanto pior você começa o jogo, melhor você não tem como você piorar daí pra frente. Ele foi um zagueiraço com o decorrer do jogo. E defendendo o Mané, porque a voz que vos fala nunca vai criticar o Sadio Mané. Todas as chances que ele perdeu, ele se posicionou perfeitamente para estar no lugar correto para perder esse gol. E todo mundo sabe que a especialidade dele é fazer menos da metade dos gols que ele deveria fazer. Ele era assim no Southampton. E agora no Liverpool ele até melhorou isso. Então a gente não pode criticar um cara tão bonito como ele.
E sobre essa tática do Matip, eu concordo muito, porque você já baixa as expectativas sobre você logo de cara, e aí tudo que você faz que não é uma completa merda soa como vantagem. Então é uma tática muito inteligente, mostrando aí que o Matip provavelmente vai concorrer ao Nobel de Inteligência no próximo ano. E é outra informação que a gente acaba dando aqui em primeira mão para todo mundo que está escutando a gente. Jogo da volta. Sei que vai ser difícil jogar contra eles na Alemanha, mas ainda estou otimista porque, de novo, a lei da regra do gol fora de casa aí vale muito, conta muito. E a gente tem aí a volta, provavelmente, tem a volta do Van Dijk, provavelmente a volta do Lovren. Não sei se o Gomes já vai tá saudável até lá, acredito eu que não, porque é o que o Gomes faz, não está disponível nos jogos principais. E aí talvez até dê para arriscar aí um Chamberlain, alguma coisa assim. E o Kimmich suspenso,
Quem
mais uma
dera.
vez, é importante ressaltar isso, porque eles sentaram na parte de trás para esperar o jogo acabar. Inclusive, aí teve entrevistas do Kovac falando que aplaudiu os jogadores por ter simulado cãibra e tudo mais. Eu não tenho certeza se foi uma tática extremamente inteligente dos caras deixar de atacar quando o Liverpool não tinha seus melhores jogadores na defesa. Eu acho que isso pode ter sido uma tática arriscada, então a gente vai ter que esperar aí mais 3 semanas para descobrir. Importante ressaltar também a performance do meio-campo nesse jogo. Quais são suas opiniões sobre eles?
É, finalmente a redenção daquele que a gente sempre amou, a gente nunca criticou aqui e nunca vai te criticar um cara que tem o caráter como o Sir Jordan Henderson, que teve uma partida que ele só faz de vez em quando, normalmente Champions League, igual nessa ocasião. E se não fosse ele hoje, provavelmente o Gnabry finalmente teria o jogo perfeito contra o Robertson, porque apesar de ganhar todos os lances, ele não fez gol e o time dele não fez nada. Ou seja, uma ótima partida jogada no lixo. E assim, o Robertson teve muita dificuldade no lado esquerdo, quem quer que fosse que caísse lá, principalmente o Gnabry, e o Henderson notou isso. E no momento que ele notou, ele ajudou o Robertson nessa dificuldade que ele estava tendo, e foi um dos principais motivos que a gente não tomou um gol besta. E para falando. Seguindo para frente no meio-campo, eu deixo você falar um pouco do Keita, que você tem todos os direitos de falar dele, por ser o primeiro homem na história a gostar do Keita, só vendo o vídeo no YouTube dele.
É importante, antes de falar do Keita, ressaltar o seguinte. Eu vi vários perfis de torcedores do Bayern falando sobre a partida perfeita do Gnabry sem ter feito gol, que é o equivalente à cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Seguindo aí falando sobre o Keita, eu sou o maior defensor do Keita no universo. E aí, finalmente ele está fazendo valer toda essa defensoria, essa advocacia que eu tenho colocado no nome dele. Ainda faltam algumas coisas, e de novo, a impressão que dá é que o Keita dá muitos toques na bola, ele não consegue se livrar de primeira, mas é absurdo o quão diferente ele é dos últimos meio-campos que jogaram aí no Liverpool na última década. Ele é um cara que consegue se livrar ele consegue dar dribles rápidos, ele consegue articular jogadas, ele tem algo a oferecer, assim como ele mostrou agora nesse jogo. Nos primeiros 30 minutos, talvez ele tenha sido o melhor jogador em campo. Deu uma decaída no segundo tempo, natural. Foi substituído pelo Milner. Mas ele e Wijnaldum têm sido aí os grandes motores desse time. Vai ser uma eterna defesa aqui, então esse jogo foi mais um jogo para validar nossas palavras aqui. Ao contrário do jogo de Liverpool, os outros jogos da Champions League necessariamente foram bons. Então vamos aqui discutir, e relembrar alguns dos palpites nossos para mostrar que a gente não entende nada de futebol e continua dando opinião, assim como qualquer pessoa que tem acesso à internet. Primeiro jogo da Champions, Roma e Porto. Roma venceu por 2-1. O João tinha apostado na Roma, eu tinha
E
apostado
eu
no
acertei
Porto.
o cra eu cravei o placar ainda.
Eu tinha apostado no Porto porque eu não fazia ideia o Porto era o típico caso de que eu não tenho ideia do que esperar, então eu presumo que vai vir algo bom. Mas o verdadeiro vencedor desse jogo foi você que não assistiu, porque é um jogo irrelevante de um time que vai ser eliminado na próxima fase. Manchester United e PSG, João.
Sobre esse jogo, Manchester United e PSG. Uma coisa que eu achei bem importante no jogo, além do Manchester United ter perdido, que é um dos fatos mais importantes de todas as partidas que existem na Terra, foi uma entrevista que eu achei do Arsène Wenger no pós-jogo, e ele analisou bem assim o que aconteceu para o Manchester United ter tomado esse resultado horrível. E o que ele falou foi que o Manchester United teve uma péssima transição no meio-campo. Porque porque o Pogba não conseguiu jogar o que ele vem jogando na Premier League. Isso muito graças a uma partidaça do Verratti e do Marquinhos, incrivelmente improvisado como volante. Eles conseguiram, os dois, acabar com a principal válvula de escape do Manchester United. E se você tira o Pogba, fica complicado para o Solskjaer, porque você não vai conseguir depender do Matic para dar um lançamento, para o Ander Herrera armar um jogo. Então, assim, foi uma partida, uma exibição de gala do meio-campo do PSG. E eu gostaria de falar também que, apesar do grande momento que vive o Manchester United, ganhou vários jogos seguidos na Premier League, a Champions League vai ser diferente, e já vinha sendo diferente. O Manchester United passou em segundo do seu grupo, ele pelejou, teve dificuldade em seus jogos. Então, assim, apesar que o Solskjaer tenha trazido vida nova ao Manchester United, os jogadores aí são todos contratados a pedidos do Mourinho. Então, se a gente quiser ver um trabalho diferente até, eu acho que sai mesmo dos jogadores e não tanto do técnico.
Eu acho que esse jogo, na verdade, assim, antes da partida começar, quando você soube que o Neymar não ia jogar, quando você soube que o Cavani não ia jogar, isso deu esperança ao Manchester United. E esperança para time ruim é a coisa mais perigosa que existe. A prova foi aí. O Manchester United, eu tenho certeza que se o PSG tivesse vindo completo, eles acreditariam que eles poderiam vencer, eles acreditariam que o PSG ia vencer e teriam jogado de maneira diferente. Eles tentaram sair para o jogo e tomaram um nó tático de professor Thomas Tuchel, que coordenou o jogo de maneira excelente. Esse era o típico jogo de win-win situation. Se o Manchester United perdesse como perdeu, todo mundo ficaria feliz. E se o PSG perdesse como perdeu, todo mundo ficaria feliz. Porém, a minha felicidade de ver Di Maria coordenando o meio campo, depois que foi vaiado pela torcida, foi jogado ali na grade, tomando cerveja em campo, mandando a torcida do Manchester United se fuder, foi muito maior do que eu teria de que vendo o PSG sendo eliminado. Nesse jogo, a única coisa que eu ressalto é que, finalmente, um time de Neymar avançando para a próxima fase da Champions League. O que a gente critica muito o Neymar aqui, mas vamos dar parabéns para ele, porque ele conseguiu essa enorme conquista que foi seu time passando para a próxima fase. O fato dele não ter jogado é irrelevante nessa análise. Próximo jogo, Tottenham e Borussia Dortmund. Mais um jogo que a gente errou, como sempre, eu apostei que o Borussia levaria. E nesse jogo, talvez aí seja o jogo que eu quero dar mais ênfase, porque o que os jogadores do Tottenham fizeram nessa partida foi uma falta de respeito com a instituição, foi uma falta de respeito com a história do Tottenham, porque ninguém analisou o histórico que o Tottenham tem de perder e foram lá de maneira covarde, de maneira satírica, diria eu, foram lá sem conhecimento da história e venceram o jogo, o que é inaceitável. E provavelmente o Pochettino vai sair no final da temporada por causa dessa falta de vergonha que os jogadores do Tottenham causaram, esse desconhecimento da história de sempre ser eliminado de maneira patética nas oitavas de final da Champions League. Próximo jogo, Ajax e Real Madrid. Mais um jogo que a gente errou. Esse a gente sabia que a gente ia errar, mas mesmo assim a gente quis se iludir.
Porque esse a gente apostou com o coração, e quando você usa o coração, você tá errado.
A gente usou aí o coração para pensar, diria vários pensadores de internet. Esse jogo, a única coisa que eu queria ressaltar é que finalmente foi incluído aí o árbitro de vídeo nas oitavas de final, e aí todo mundo foi lá e se iludiu achando que a dinastia do Real Madrid ia acabar, e eles usam o árbitro de vídeo para roubar o Ajax. É de uma maneira inacreditável. Eu nem tenho mais o que... Eu não consigo mais ter esperança contra o Real Madrid. Próximo jogo, Lyon e Barcelona.
Esse jogo eu acompanhei melhor ele, dei até uma boa pesquisada. Eu vi os highlights dele. E uma das principais críticas da torcida do Barcelona, e já não é desse jogo, é com o Suárez. Ele tá sem gol nessa Champions League ainda, uma coisa que eu achei que não ia acontecer nunca. E apesar de tudo, ele, E você vê o jogo, ele continua sendo um jogador extremamente acima da média. Ele é tipo Paulo Henrique Ganso lá do Barcelona. Ele. O espaço que
É
ele
o
tem.
Gustagol do Barcelona, sem a parte do gol. Inclusive, abraços pro Anderson, que duvidou que a gente colocaria Gustagol nessa live. Inclusive, interrompendo você para mencionar isso. Pode dar continuidade.
Tá certo, sem precisar interromper, eu tô aqui para ser interrompido, é um dos meus momentos preferidos ser interrompido, porque eu posso parar de falar um pouco às vezes eu me empolgo. Mas continuando, o Suárez ele não jogou mal, apesar de que ele não fez gol, e se o centroavante não faz gol, a gente fala que ele joga mal, essa é a lei, eu aprendi com o Casagrande. E apesar de tudo, o Suárez, ele continua sendo um jogador que a gente gosta, sempre gostando do Liverpool, e eu aceitaria ele de volta, de boa, de volta no Liverpool, porque não importa o valor, tá, talvez importe, uns 40 milhões, ele de volta no Liverpool, eu tenho certeza, a gente ia ter uns 4 jogadores fazendo 20 gols por temporada. Outro destaque da partida foi o Dembélé, que outro que já foi até especulado no Liverpool, mas nunca ia dar certo, porque jogador bom assim é raro a gente conseguir. E ele driblou muito bem. O Dembélé, como a característica dele, ele é muito ágil nos dribles e na velocidade. Porém, a finalização dele deixa muito a desejar. E o jogo foi praticamente isso. Ele corta com uma facilidade que ele está na frente do goleiro. E quando ele está na frente do goleiro, ele vai lá e chuta em cima do goleiro. Um pouco diferente do Mané, porque o Mané consegue chutar para fora até e fica menos feio.
Ele não dá esse gostinho pro goleiro fazer o um nome em cima da sua ruindade.
Exatamente. E outra coisa que eu queria ressaltar é que o Barcelona, ele é um timaço. Porém, o Barcelona com o Arthur no meio-campo é um timaço mais ainda. E nesse jogo a gente viu a falta de criação do meio. Apesar da dominância total do Barcelona, o que é comum pro Barcelona jogando contra um time francês, se você for depender do Rakitic, do Busquets, do Sérgio Roberto para ajudar na criação, não vai surgir muita coisa aí, não.
Inclusive, eu queria dar um palpite. Se algum dirigente do Barcelona estiver nos escutando agora, e eu tenho certeza que está, se você tiver problemas com criatividade no meio de campo, eu sugiro pagar 142 milhões em meio-campos criativos. É um bom começo.
Agora, só para terminar, outro jogador que foi muito bem foi o Nelson Semedo, jogando de lateral no Barcelona. E ele anulou uma das principais armas do Lyon, fora o Fekir, que é o Memphis Depay, o winger. Outro que eu queria muito no Liverpool. Muito não, né? Talvez só porque ele é rejeito do Manchester United. Se ele fosse bem aqui, a gente ia poder zoar um pouquinho mais. Mas foi isso, o Barcelona amassou, amassou. E tentou, tentou e não aconteceu nada. E no último lance do jogo teve um lance do Messi que foi icônico. A bola sobrou para ele dentro da área, numa confusão lá. E ele foi meio que cruzar e chutar ao mesmo tempo pro Suárez. E o Suárez estava 2 metros à trave, a bola veio saindo por cima, o Suárez cabeceou na frente do gol para fora. E agora o Suárez é o pior jogador do mundo por perder esse gol simples. É, Messi, o pano não vai ser passado aqui.
Nesse jogo, eu não assisti o jogo, mas vi os melhores momentos depois. Uma informação, a gente tem informação de que seria o jogo da redenção do Fekir, que nem jogou porque estava suspenso. E eu me sinto totalmente confortável em falar que ele foi o melhor em campo, mesmo sem jogar, porque se existe uma coisa que a gente vai fazer aqui em todos os episódios, é mencionar o Fekir e sua importância, mesmo que ele não jogue nada. Próximo jogo. Atlético de Madrid e Juventus. Esse jogo foi um jogaço, acho que talvez aí tenha sido o melhor jogo da primeira fase, aliás, dessa rodada, no caso, dos primeiros confrontos. Sempre muito bom ver Cristiano Ronaldo perdendo. Inclusive, Cristiano Ronaldo aí no final do jogo saiu puto, colocou aí a mão para cima e falou assim: "Eu venci 5 Champions", mostrando que, assim como qualquer torcedor do Liverpool faz em qualquer assunto. Às vezes aí vem você vai tomar um café, o atendente lá pergunta o que você quer, você levanta e fala assim: "Eu venci 5 Champions". A única diferença dele para os torcedores do Liverpool é porque eu, pelo menos, não tenho nenhuma acusação de estupro no meu nome.
Então, é só comentar que finalmente o bem venceu em um confronto, a gente torcia para isso, e sempre que a gente torce, a gente sabe que não vai dar certo, mas dessa vez, incrivelmente, graças a Diego Simeone, Simeone, que é um dos melhores técnicos que você vai ver vibrar por aqui. Nenhum técnico vai vibrar tão bem quanto ele. Agora, na parte tática, pode ter técnicos melhores, mas a vibração é também algo muito importante dos técnicos. O Klopp, por exemplo, não estaria no Liverpool se ele não invadisse o campo a cada gol aleatório que a gente faz.
É, porque a gente contratou o Klopp também por highlights, porque ninguém assistia ele jogando. Então você só jogou lá Klopp highlights, apareceu ele correndo, comemorando, e a gente falou, não, esse é o cara pro nosso
não,
time.
Eu acho que o principal motivo da gente ter contratado o Klopp foi aquele jogo da Champions League, Borussia Dortmund e Real Madrid, onde o Lewandowski enfiou 4 gols no Real Madrid. E isso, nesse momento aí, já provou que o Klopp é o melhor treinador do mundo, sem discussão, da era, da história. Ainda bem que a gente achou ele.
E o Lewandowski continua, ao momento que a gente grava aqui, no bolso do Fabinho. Esse jogo também é importante ressaltar que, após aí a semana que especularam o Dybala no Liverpool, o Dybala foi lá e não jogou nada, que é o que ele sempre faz. Ele não joga nada e continua recebendo elogios porque, sei lá, sabe-se Deus por quê.
Ele tem uma comemoração legal.
É um ótimo motivo. Inclusive, a comemoração dele ficou famosa porque o Cristiano Ronaldo fez num gol que o Cristiano Ronaldo fez. Então, o maior feito dele recente é ter tido a comemoração roubada por um estuprador. Próximo jogo, Schalke e Manchester City. Inclusive, esse jogo aqui é importante ressaltar. E sempre que eu falo que existem dirigentes da UEFA escutando esse podcast, as pessoas dão risada, acredito que a gente está brincando, mas lá no primeiro podcast a gente falou que só existiria justiça histórica nos jogos do Manchester City quando o time adversário já começasse com 2 pênaltis, que foi o que aconteceu nesse jogo. O Schalke teve 2 pênaltis, corrigindo assim a justiça histórica, e mesmo assim o dinheiro sujo ganhou, porque não existe esperança, a vida está condenada, e nós vamos viver o inferno quando eles ganharem a Champions League. Algum comentário sobre esse jogo?
O único comentário que eu queria fazer é que é muito triste ver o Sterling jogando bem, porque você, ao mesmo tempo que você odeia ele por ser um mercenário, sair do Liverpool, é difícil odiar ele quando a mídia massacra ele por umas coisas que ele não tem culpa. Apesar de ter feito uma Copa do Mundo das piores possíveis, eu acho que o Baloi do Panamá saiu com uma imagem melhor que o Sterling daquela Copa do Mundo. Mas é isso aí, parabéns, Sterling. Enquanto você continuar lutando contra o racismo, tudo bem, mas quando você não estiver fazendo isso, a gente vai continuar te odiando.
E agora, como é um dos últimos assuntos que a gente vai comentar hoje, passado toda essa loucura que foi a Champions League, nós aí temos talvez um dos jogos mais importantes da temporada, assim como é todo ano o jogo contra o Manchester United, mas dessa vez por motivos mais especiais. Domingo, dia 24, Northwest Derby em Old Trafford, boas memórias, Fernando Torres, Steven Gerrard, Fábio Aurélio, só craques marcaram nesse jogo. Quais são suas expectativas para esse jogo, João?
Apesar de tudo, apesar do PSG ter engolido o Manchester United em seu próprio campo, o Chelsea foi lá e acabou com toda a minha alegria perdendo para o Manchester United de uma maneira totalmente Chelsea de ser. E eles vêm para esse confronto mais animados, porque o que o Manchester United de Solskjaer provou é que eles vão jogar bem na Premier League, porque a maioria dos jogos os times não estão tão aí quanto na Champions League. E para acrescentar nesse jogo, eu li uma entrevista do Reinaldo, o nosso craque do meio campo, o maestro da bola, o nosso Rinaldinho Gaúcho, e ele fez uma comparação do nosso jogo no primeiro turno para esse, que vai ser um jogo totalmente diferente, pelo simples fato de não ser o Mourinho, não foi exatamente isso que ele disse, mas foi o que eu interpretei, e o Manchester United continua com os mesmos jogadores, porém com a moral muito mais em cima. Não acredito que a gente vai colocar o Shaqiri no segundo tempo e meter 2 gols e ficar feliz para sempre. Então eu acho que, como o Viginaldo falou, a gente tem expectativa de ganhar, como em todos os jogos a gente entra para ganhar, mas sendo um jogo fora de casa, com um time em boa fase, acho que um empate para a gente cairia bem até. Se a gente ganhasse, eu acho que eu soltaria fogos e já estaria gritando: é campeão.
Uma coisa que eu Quero ressaltar isso aí. Durante essa semana eu li algumas matérias falando sobre esse jogo, e algumas dessas matérias estavam tratando esse como o jogo mais importante da era moderna do Liverpool. Eu queria aqui vir aqui discordar veemente, porque tudo que o jornalista escreve eu sou contra. Queria discordar pelo fato de que, assim, se esse jogo acontecesse faltando uma rodada, duas rodadas para acabar a Premier League e a gente vencesse e fosse campeão, entenderia vocês estarem falando que esse é o jogo mais importante da era moderna. Mas esse time há 10 meses atrás estava jogando a final da Champions League. Então não tem como você falar que esse jogo é o jogo mais importante, tendo que o Northwest Derby dá uma moral diferente. Se você ganha, seus jogadores passam a acreditar mais, ele eleva a moral de um time, a imprensa começa a falar. Eu entendo que existem várias coisas diferentes relacionadas, mas no final do dia são 3 pontos como qualquer outro jogo. Eu espero que o Liverpool entre para jogar em cima, porque eu não acredito que o Manchester United vá sair, o Solskjaer sabe disso. Eu acho que eles vão esperar, e é muito bom não ter o Martial nesse jogo, porque eu acho que é o Martial e o Lingard que estão fora. O Lingard, para mim, assim, o Lingard e o Rashford são muito parecidos, não só o seu estilo de jogo e tudo mais. Então acho que não vai fazer muita diferença substituir um pelo outro, mas eu me cago de medo do Martial. Desde que ele colocou a Skirtle no chão e fez aquele gol que o Martin Tyler se melou inteiro na transmissão, eu tenho sempre um baita receio. Inclusive, uma das melhores coisas da era Mourinho era porque eu tinha certeza de que o Martial ia sair do Manchester United, o que não aconteceu. E aí a gente vê o Memphis Depay rendendo agora e tudo mais. Era a minha maior esperança. Enfim, as minhas expectativas para esse jogo estão bem altas, como não poderia ser diferente. É o maior clássico da Inglaterra, sem discussão alguma. E eu acho que o Liverpool vai jogar em cima. Espero sair com a vitória. Eu já não vejo tanto uma. É difícil falar porque eu não vejo o Manchester City tropeçando até o final. Mas
Ninguém vê.
ninguém via em todos os tropeços dele. Então eu acho que tem que vencer esse jogo, abrir 3 pontos de vantagem e gritar é campeão antecipado e perder o título faltando 2 rodadas. E de uma maneira para se despedir, vamos tentar manter uma rotina aqui. Vou abrir espaço para perguntas do amigo internauta, já diria todos os narradores da Globo. Vamos passar aqui algumas perguntas. Veio bastante pergunta já nesse aqui. Teve algumas coisas que a gente não falou, ao decorrer do programa, justamente para abrir espaço aqui para vocês perguntarem. A primeira pergunta vem aí do Maurício Cola, criador lá do Melhood Podcast. Abraço, grande trabalho dos meninos. Se você está escutando aqui e não conhece eles ainda, recomendo fortemente. Arroba Maurício Cola no Twitter. Perguntou: ficaram muito surpresos com o desempenho da dupla Matip e Fabinho contra o ataque do Bayern? João.
Acho que essa pergunta a gente extrapolou um pouco, a gente já respondeu no começo, porque foi uma surpresa. Ninguém imaginava que a gente ia manter o clean sheet. Ninguém imaginava que o Matip ia jogar tão bem depois de um começo tão pavoroso. E o Fabinho, até a gente dá um desconto, porque a gente sabe que o Fabinho joga bem pra caramba. Mas o jeito que o Fabinho ganhou as disputas aéreas do Lewandowski, que é a principal e única característica dele, foi algo magistral e foi muito surpreendente, ninguém esperava. Acho que o Klopp esperava, porque ele é um cara muito positivo.
Tá, você falou que ganhar bolas pelo alto é a única característica do Lewandowski, e aqui eu acho que você está desmerecendo o Lewandowski, porque ele tem a característica de empurrar bolas embaixo do gol, assim como o Gabriel Jesus, que merecem ser destacadas aqui. Sobre o Fabinho, eu já comentei isso, mas eu longe de mim esperar a performance que ele colocou nesse jogo. Foi muito acima de qualquer expectativa minha. Tudo bem, o Bayern atacou pouco, mas em todas as bolas que o Bayern veio, ele estava sempre no lugar certo, fez os tecos. É péssimo perder ele no meio de campo, porque ele agrega muito no meio de campo, mas a partida dele foi fantástica. E isso já nos leva aí à próxima pergunta, que é do @VitorESM, que é lá do Anfield Brasil, abraços Anfield Brasil, galera show também, perguntando com que meio campo o Klopp deveria entrar contra o United. João.
É, eu acho, não acho muito legal sempre começar, porque eu sinto que você pode roubar a minha fala. Mas vamos lá. Eu acho que o nosso meio-campo tradicional tem que ser mantido. Tradicional não, né? A gente usou ele, acho que na última rodada só. E pro Klopp não tem um meio-campo tradicional. Eu vi um status hoje que o Klopp mudou o meio-campo inicial 8 vezes já nessa temporada. Diz que a gente tem um monte de lesão e tudo mais. E ele sempre achava um cara novo para colocar ali. Mas eu entraria com o padrão de Fabinho, Wijnaldum e Keita, até porque a gente não vai jogar para se defender tanto e é o meio-campo que mais rendeu, ao meu ver, assim, na temporada.
Inclusive, você falou sobre eu começar antes. Eu sempre falo depois, porque aí eu posso falar exatamente a mesma coisa que você falou, mas com uma voz um pouco melhor e levar todos os créditos pela análise. Aí, repetindo o que você falou de novo, eu acho que tem que ser Fabinho, Wijnaldum e Keita. Henderson foi fantástico. Foi uma das grandes partidas que ele fez com a camisa do Liverpool nesse jogo. Mas não tem como Henderson e Fabinho jogarem juntos. É simplesmente impossível. O Henderson tem uma característica defensiva, ele comanda o time. O Fabinho, ele é um meio-campo defensivo. Tudo que ele faz pro ataque, eu sempre vejo como um extra. Eu espero que ele seja o meio-campo defensivo. Não tem como os dois jogar junto. Eu acho que assim, o Milner, citaram essa semana no Twitter que o Milner é big game player, mas eu ainda. Eu acredito eu que a gente vai jogar em cima do Manchester United. O Ronaldo tem que ser titular, o Fabinho tem que ser titular, e aí na outra vaga tem que colocar o Keita. O Keita jogou muito contra o Bournemouth, jogou muito contra o Bayern. Tirar o cara agora dá uma minada na confiança dele. E a gente não tá defendendo o cara à toa aqui. A gente, então, para mim, o meio-campo tem que ser esse. Próxima pergunta. E aqui eu vou complementar, que foram duas perguntas meio parecidas, que é do Bruno Bezerra, que é o Bruno Bez underline, cara que torcedor do Southampton, sempre vende jogadores pra gente, então a gente tem que dar prioridade para ele aqui. E o Venâncio, que é o Venâncio Dog, perguntaram coisas meio parecidas. O Venâncio perguntou, tirando o Fekir, que ainda sonho com ele, quais são os jogadores na posição que vocês acham que encaixaria no time, pensando na janela de verão. E o Bruno perguntou a mesma coisa, mas dando ênfase para o Matthews Delight. Quer começar ou quer que eu comece nessa?
Eu começo de novo, me acostumei já, eu tava reclamando de barriga cheia, como sempre. Mas então, começando até pelo Bruno, porque a pergunta dele é mais fácil, ele citou um jogador só. O De Ligt, zagueiro do Ajax, ele é a contratação dos sonhos da gente nessa temporada. Ele encaixaria tão bem, porque ele é holandês, ele vai ter a parceria com o Van Dijk, que ele já tem na seleção holandesa. Ele seria a contratação perfeita. Por isso que eu não vejo a gente fazendo, eu acho que ele vai acabar saindo para um Barcelona, um Real Madrid da vida, que vai enfiar todo o dinheiro possível para ele, e a gente vai falar: o futebol é um negócio. E ele vai seguir onde ele achar que o dinheiro deve mandar
Vai
ele ir.
ser aquele esquema assim do Manchester City pagando 3 vezes mais do que ele vale, e aí ele vindo e as pessoas falando assim, não, porque o efeito Guardiola. Não, okay. Sobre o. Claro, o Delight. A única coisa que pesa em nosso favor é o Virgil van Dijk. São a dupla de zaga da Holanda. O Delight, ele é o meu sonho de contratação. Eu entendo que existem várias outras posições que a gente precisa. Mas o Delight, ele é um cara muito vocal, ele é um cara que coordena a zaga. Ele é um cara muito novo, inclusive assim, para pensar, acho que o Van Dijk deve ter 27 anos, 28 anos por aí. O Delight tem 19, então seria um cara que jogaria mais 10 anos em alto nível. Ele é a contratação dos sonhos, mas pensando realisticamente, a gente precisa de muitas outras. É difícil, a grande competição com o Manchester City é porque uma coisa que eu já falei aqui é que ninguém tem vaga garantida em jogo nenhum. Então, o Agüero agora tá voando, o Sané tá voando, mas ninguém garante que esses caras vão ser titulares no próximo jogo. O Guardiola pode tirar o Agüero e colocar aí o Gabriel Jesus, pode sair o Sané e entrar o Mahrez, pode sair aí o Sterling e entrar o Bernardo, o De Bruyne. Eles existem uma alta rotatividade, então todos os jogos eles estão constantemente ali. É, no meio da semana, a gente estava com dificuldade de criar jogadas, criar gol. O Klopp foi e colocou o Origi. É impensável isso. A gente precisa se reforçar. E aí tem vários nomes que são pontuais. É, você tem aí o Timo Werner, que é um jogador que com certeza daria certo no esquema do Klopp. E agora o Bruno Fernandes. É Bruno Fernandes, né? O rapaz lá do Sporting, que é um meio-campo fantástico. Enfim, aí vai ter mais para frente jogadores mais novos, até dá para dar uma olhada no Sessegnon, quando o Fulham cair. Enfim, a gente precisa de esquadras aí nesse
Exatamente.
momento. Então, eu acho que isso é muito mais importante. Claro, todo mundo quer ter um Fekir, todo mundo quer ter um De Ligt, mas provavelmente o Klopp já está pensando em squad players nesse momento. Então, o que ele decidiu, eu tô com ele, e é isso aí.
Ah, só citar mais alguns jogadores. Outro jogador que eu acharia extremamente interessante no Liverpool é o próprio Memphis Depay, que eu já citei, que está indo muito bem no Lyon. O Lemar, que até foi bem sondado no Liverpool na última janela, acho que ele foi sondado no Arsenal também. E ele está muito em baixa no Atlético. E jogador em baixa é o perfil perfeito para a gente trazer agora. Jogador em baixa com bastante potencial, que não vai entrar sabendo que vai ser titular. Vide como exemplo o Shaqiri, que todo mundo sabia que o Shaqiri não ia ser o titular absoluto. Mas ele veio, não tumultuou vestiário nenhum, como muita gente até especulava que ia acontecer, e se tornou um dos jogadores mais importantes, mesmo não sendo titular. Então, assim, é muito importante a gente trazer esses jogadores, só que sem tumultuar os jovens da base, que nem a gente já citou antigamente, o Harry Wilson e o Ryan
Próxima
Brewster.
pergunta é Luiz Eduardo, o arroba Luiz Eduardo RP underline. Pergunta: como escalaria o Salah no clássico? Aberto ou centralizado? O Salah nesse jogo, na verdade, vai depender da maneira que o meio-campo entrar. Se o time entrar aí no 4-2-3-1, o Salah obviamente vai jogar centralizado, porque a gente não necessariamente tem um cara ali para fazer aquilo ali. Se o time entrar no 4-3-3, Salah na direita sempre. Então, assim, se eu tivesse que escalar o clássico, vai no 4-3-3 de novo. Beleza, a gente jogou muito bem no 4-2-3-1 a temporada toda, mas os últimos jogos têm dado certo 4-3-3 e é a velha máxima aí de que time que vem dando certo, você não mexe. Próxima pergunta do Heracles Fou. Ele pergunta quais são os principais destaques da base do Liverpool. Elas terão espaço em 19 e 20. Isso a gente, já, como você acabou de citar, a gente já falou anteriormente, a gente citou aí Harry Wilson, Brewster, tem aí o próprio Woodburn, que era um cara que despontou e aí agora ficou meio escanteado, Ryan Kent jogando no Rangers. De todos esses jogadores, aí existem três que eu quero chamar a atenção. O Harry Wilson, que ele é o cara que todo mundo sabe o que faz. Eu não sei se ele vai ter espaço imediato, mas ele fez tudo o que era possível fazer no empréstimo. Ele fez gols pelo Hull City, ele fez gols agora pelo Derby County, então é difícil falar do Harry Wilson sem dar uma oportunidade para ele. Brewster, um cara que a gente já falou que ele é o menino querido do Klopp. Ele é um cara que o time adotou. Ele vem de uma lesão muito grande. Provavelmente ele não vai jogar essa temporada. Mas é um cara que o Klopp coloca muita fé nele. E é assim, ele em comparações, ele aí tem tudo para ser o novo Mbappé, assim, por assim se dizer. E tem também o Adam Lewis, que é um menino que acabou de renovar essa semana. E é importante falar isso. Ele é um lateral esquerdo, capitão do Sub-19 do Liverpool, capitão do Sub-19 da Inglaterra. Estão pensando aí que no meio do ano, na janela de verão, provavelmente o Alberto Moreno vai sair, o que eu já não colocaria já, porque é uma notícia boa demais para ser verdade. Então provavelmente vai ser promovido para o time principal. E é, sem dúvida, uma das grandes apostas do Liverpool para o futuro.
É, que eu queria citar também alguns jovens que eu acho que você esqueceu, por esquecer mesmo, não, porque você não considera eles, mas o Rafael Camacho, o lateral barra zagueiro, ele vem entrando até em alguns jogos que o Liverpool precisa por lesões bastante comuns ultimamente, e ele vem entrando bem, parece que tem futuro. E outro jogador, esse aqui, eu espero que daqui em 2022 seja o principal parceiro do Van Dijk na zaga. Kjaerna Hoever, um menino de 17 anos que jogou um jogo da Copa Inglesa pelo Liverpool. E ele, coitado, não teve muito o que fazer contra um time profissional do Wolverhampton. Porém, ele jogou bem. Ele mostra sinais de ser um zagueiro muito centrado no espaço de campo, posicionamento. Porém, até pela idade dele, ele é muito fraco fisicamente. Ele perdeu vários confrontos com o Raul Jiménez, centroavante do Wolves, nesse de confronto, mas ele deixou uma impressão muito positiva. Porém, ele é muito jovem ainda, só que a gente já percebe que a diretoria aposta muito nele, porque ele foi uma contratação da base, assim, que você não escuta falar muito, mas a gente ganhou ele numa disputa contra o Manchester City e até outros times aí. Então, eu gostaria que ele tivesse uma sequência num futuro não tão próximo, porém, consequência.
Tem também uma das grandes apostas que é o Curtis Jones, né?
É
Que acabou
exatamente, esqueci.
ficando meio esquecido também. Ele tem estado no banco em alguns jogos. Eu queria ver ele jogando. Ele foi muito bem na pré-temporada. Só que é assim, é difícil. Agora a gente numa disputa pelo título, obviamente o Klopp sabe da importância disso tudo. Não vai colocar ele jogar porque pode queimar o cara. Provavelmente vai ter que ser alguns empréstimos e ver como ele se sai. O Luan Silveira, P, ele mandou várias perguntas, mas a gente vai trazer a mais relevante aqui. Que isso, obviamente, é um tema meio controverso para grande parte dos torcedores. A atmosfera de Anfield é a melhor da Europa? Para mim, não. É difícil falar isso. Grande parte dos torcedores do Liverpool se orgulha muito e com razão de toda a sua fanbase. A torcida do Liverpool, para mim, é a mais apaixonada pelo time em toda a Europa, talvez aí todo mundo. Eles vivem o futebol, mas não é a melhor atmosfera. Tudo que a gente fez ali, todo mundo lembra, assim, do jogo contra o Manchester City, nas quartas de final da Champions League, teve a recepção, a torcida fez um inferno. Mas não é algo comum, não é algo que tem todos os jogos. Existem vários, hoje eu estava vendo aí alguns vídeos de torcidas na Europa League fazendo enormes recepções. A torcida do PSG, deu show lá em Paris, deu no, 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 em Anfield, eles fizeram um inferno. Agora contra o Manchester United, eles cantaram muito. Então, assim, a atmosfera de Anfield, para mim, não é a melhor da Europa. É a melhor da Inglaterra? Por muito. Mas não a melhor na Europa. E aí a gente teve várias outras perguntas aqui, e agora a gente não vai responder todas, porque que vieram bastante, inclusive, muito obrigado. Algumas perguntas aí, eu vou citar algumas arrobas, o PlayStation mandou, o Jovem Santi, Vinícius Amorim, mandou, tá sempre com a gente aí, o 13zine, _ 13zine, mandou perguntas. Enfim, muito obrigado aí todo mundo que mandou perguntas. Nos próximos podcasts a gente vai tentar encaixar. Enfim, fluiu muito bem. E agora, para encerrar, João, quer mandar seu abraço, considerações finais e etc.
O meu abraço, e eu espero que dessa vez a pessoa esteja ouvindo mesmo, é o cara que eu não sei quem foi que falou durante a transição do esporte interativo que o Mané é melhor que o Neymar, que deixou o narrador totalmente bravo, loucura. Mas eu quero dizer para esse cara, se ele estiver ouvindo, ele tá certo, a gente vai apoiar a opinião dele aqui durante todos os próximos programas.
A verdade dói, a gente sabe disso, mas temos que aceitar. Inclusive, se você acredita que o Neymar. Aliás, se acredita não, se você tem esse delírio de que o Neymar é melhor que o Mané, é só você procurar o vídeo do Mané driblando o Neymar no primeiro jogo e a sua pergunta estará respondida. Mais algum abraço para mandar aí?
Eu acho que esse foi o abraço mestre, não tem mais abraço para ninguém, exceto quem esteja ouvindo e esteja gostando. Quem não gostou, paciência. E é isto.
Quem não gostou, não se sinta abraçado. Minhas considerações finais, queria mais uma vez agradecer a todo mundo que escutou. A gente tem recebido um feedback muito legal. É um podcast que está em constante evolução. Espero que assim que a gente melhore o podcast acabe, porque quando a gente for campeão não vai ter mais podcast, porque a gente vai ficar. A gente nem sabe se a gente vai sobreviver a um eventual título. É importante ressaltar isso. E se a gente perder, aí a gente vai ficar muito deprimido para gravar. Queria mandar alguns abraços aqui. Abraço para Marva. Marva é o Raj que escuta a gente aqui, que é a única pessoa que consegue ser fã do Salah e fã do Sérgio Ramos, o que é algo que nunca vai entrar na minha cabeça. Abraço para o Gustavento, Gabriel Harper, Rondônia, que falou que a gente não mandou abraço agora. Chupa essa, Rondônia. E abraço aí para todo mundo que vem escutando a gente. Manchester United em Old Trafford, mais um jogo para escrever enormes memórias. Se der tudo certo, mais uma vez sair vitorioso. Up the Reds!